Paraná em Rede está de volta.
O Paraná registrou 3.293 casos confirmados de dengue. O dado é do boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde. Foram confirmados 662 casos a mais que na semana passada. As cidades com o maior número de casos confirmados são Santa Isabel do Ivaí e Inajá, no noroeste do estado, e Nova Cantum, no centro-oeste. Segundo o boletim, 266 municípios apresentaram notificações da doença e 146 têm casos confirmados. O Paraná totaliza 16.596 notificações para a dengue. Duas pessoas morreram em decorrência da doença no estado. O monitoramento traz dados de 28 de julho a 17 de dezembro deste ano. O Procon de Maringá autuou 13 empresas em R$ 900 mil durante a campanha da Black Friday. Uma delas foi multada em R$ 600 mil por publicidade enganosa. Os detalhes na reportagem de Victor Simeão.
O Procon de Maringá notificou 15 lojas na cidade em novembro durante a pré-Black Friday. Dessas, 3 foram autuadas financeiramente. A multa total chegou a R$ 900 mil. Somente uma delas foi autuada em R$ 600 mil. É uma empresa de rede que fez publicidade enganosa. Ou seja, essa loja elevou os preços dos produtos em um determinado momento. E aí, durante a campanha da Black Friday, reduziu os valores. Mas na prática não foi um desconto, e sim o retorno ao preço original. É o que explicou o diretor do Procon, Jason Ferdinandi.
O segmento dessa loja, ela é de eletroeletrônicos, é uma grande loja de rede, né? Não só eletroeletrônicos, mas tem todos os utensílios do lar, vamos assim dizer, tá? E o que eles colocaram era publicidade enganosa. No caso aí, eles estavam praticando uma condição de venda pior do que aquilo que eles já haviam tratado e relatado no momento anterior. Então, aquilo que nós tínhamos falado antes da Black Friday, o Procon já começou a fazer os monitoramentos, né? E mesmo antes do dia, nós já havíamos constatado o quê? Que eles fizeram uma elevação dos preços, tá? E aí, posteriormente, eles reduziram ao preço no mesmo valor que ele já tinha praticado anteriormente, dando um desconto que se dizia uma oportunidade. Então, foi por isso que eles foram autuados. Nós ficamos monitorando essa loja o tempo todo, né? E nós vimos que ela teve aí, o objetivo dela foi realmente ter um ganho excessivo, onerar o consumidor. Então foi por isso que ela foi autuada.
As empresas multadas agora devem se justificar. Em relação às notificações, foram 12 entre micro e pequenas empresas. Nesse caso, não houve multa, mas deve haver uma nova visita, disse Ferdinandi.
As notificações, o que acontece? Dentro do nosso procedimento, nós temos um segmento que são de micro e pequenas empresas e que são de empresas comuns ou de empresas de grande porte. Para as micro e pequenas empresas, nós temos que fazer um procedimento que a gente chama de dupla visita. Então, mesmo que você constate alguma irregularidade naquele momento, pelo fato dela ser uma microempresa, ela tem a oportunidade de uma revisita. Então, nós notificamos essas empresas dessas falhas que elas estão cometendo e, posteriormente, a gente volta de surpresa para fazer uma visita a essas empresas para realmente constatar se ela corrigiu o problema ou se não corrigiu. Se não corrigiu o problema, ela é autuada. Se corrigiu o problema, nós damos como cumprida a notificação.
E nesse atual momento, já está na fase de revisita?
Não, a revisita ela tem um prazo aí que a gente tem de até 6 meses para fazer a revisita, né? Então, nós estamos aguardando uma oportunidade. Talvez essa semana a gente consiga fazer algumas revisitas nessas lojas por se tratar de véspera de Natal, né? Então, nós vamos dar uma repassada para saber se realmente eles voltaram a cumprir o que é o combinado, o que é cumprir a legislação, ou se não, ou se eles ainda continuam infringindo a legislação.
A campanha que levou as notificações começou 45 dias antes da Black Friday, que ocorreu em 29 de novembro. No período anterior à data, o Procon monitorou preços pela internet e nas lojas. De Maringá, Vitor Simeão.
No quadro Bom Gestor Público de hoje, apresentamos o projeto Cantinho Feliz do Brasil, entre os lados do Paraná. A iniciativa da Prefeitura de Ubiratã leva investimento, mobilidade e segurança para a periferia do município. Graças ao projeto, muitas famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade social descobriram um novo caminho. Vale a pena conhecer.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Hoje você vai conhecer o projeto Ubiratã Cantinho Feliz do Brasil entre os lados do Paraná. Com espaços urbanos em situação de carência social, a iniciativa veio com o objetivo de realizar obras de urbanização, segurança e embelezamento. O projeto reconstruiu as vias públicas por meio de investimento em calçadas, acessos especiais para pessoas com deficiência, pista de caminhada, praças, parques, academia para terceira idade, sinalização, iluminação e um projeto de ciclovias. Marcos da Silva Retarimo, secretário de Serviços Urbanos e Pavimentação, comenta os três principais pilares do projeto.
O primeiro pilar foi fazer investimento nesses bairros, porque nós vimos a necessidade que as pessoas ali que residem necessitavam, porque no dia de chuvas os pais tinham que colocar sacolinhas no pé dos filhos para poder levar os filhos para a creche e levar os filhos para a escola. Em segundo, o bem-estar da população, levamos toda a infraestrutura da prefeitura e a gente aumentou a autoestima da população. E o terceiro pilar, que era o combate ao tráfico de droga e aos homicídios que nós tínhamos na cidade.
O projeto garante acessibilidade e mobilidade nas áreas urbanas e rurais quando realiza as obras e garante meios adequados para o transporte público. Angélica Karina da Rocha, moradora de Ubiratã, comenta que o novo calçamento facilitou os acessos dos veículos.
Em frente à minha residência foi colocado um calçamento que facilitou muito. O acesso com os veículos ficou bem mais acessível. Então eu só tenho a agradecer a todos que se importam com a população da nossa cidade.
Os bons resultados levaram a iniciativa a ser coroada com o troféu Tema do Ano do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte, comenta o orgulho que é receber esse prêmio.
Para nós do município de Ubiratã, logicamente, é um orgulho receber um prêmio de gestão municipal, né, em projetos inovadores que melhorem sempre a vida do cidadão comum, né? Então, é um projeto que deu certo, que, logicamente, temos que dar continuidade. E quanto ao prêmio, realmente, é de orgulhar toda uma população. Um trabalho excelente de toda a nossa Secretaria de Serviços Urbanos, não apenas do secretário, mas de todo o seu pessoal, né? E isso, realmente, nos orgulha muito.
Mais informações sobre esse projeto e outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
A Justiça Eleitoral do Paraná vai funcionar em regime de plantão de 20 de dezembro a 6 de janeiro de 2020. As informações na coluna Momento Eleitoral.
Momento Eleitoral.
A Justiça Eleitoral do Paraná funcionará em regime de plantão de 20 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, somente nas seguintes cidades: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Cornélio Procópio, Curitiba, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Palotina, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Venceslau Brás. Não haverá expediente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e AERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira os saques imediatos do FGTS para não correntistas do banco nascidos em novembro e dezembro. Este é o último lote de saques para não correntistas. O grupo será o primeiro a poder sacar o valor total das contas com saldo de até um salário mínimo. A data limite para que o trabalhador faça o saque é de 31 de março de 2020. Na coluna Saúde do Bolso de hoje, a Regi Arruda explica o que é e como funciona o imposto Come Cotas. Confira.
Saúde do Bolso. Você já ouviu falar em Come Cotas? O Come Cotas é um evento de antecipação fiscal determinado pela Receita Federal do Brasil, realizada na fonte para fundos de investimentos. Ele ocorre no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate do fundo se realizado em data anterior. Para quem tem fundos de investimento com regime tributário de curto ou de longo prazo, será aplicada a menor alíquota da tabela regressiva em cima do lucro auferido até o momento. Caso você possua investimentos em fundos de investimento sujeito ao imposto, ao término desse evento, você perceberá uma redução na quantidade de cotas desses fundos. Porém, quando realizar um resgate, será tributado apenas a diferença do imposto já pago no Come Cotas para a alíquota de IR em que se encontra no momento de resgate. Importante! O débito do Come Cotas não ocorre em alguns fundos, como os de ações, fundos imobiliários e de previdência, entre outros no mercado. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
O Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.